No ar, a Arena do Futuro, um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves.
Olá, tudo bem? Bem-vindo à Arena de hoje. O tema de hoje está muito, muito especial e importante para você e para mim também. Uma perguntinha: existe vida depois da morte? O que vem depois da morte? Ou não vem nada? A pessoa, quando morre, fica na sepultura? Ou vai para o céu? Ou vai para o inferno? Ou vai para o purgatório? Ou reencarna? O que você acha? O que você aprendeu sobre isso? Qual é a sua crença? Existe uma alma? Existe um espírito? Existe vida depois da morte? O que a Bíblia fala sobre isso? Quer saber o que a palavra de Deus fala? Quer saber o que Deus realmente ensina sobre esse assunto? Pois é, esse é o tema de hoje aqui no nosso programa. Vale a pena, não vale? Faz o seguinte, pega o seu telefone, liga para alguém, eu mando uma mensagem e convida mais uma pessoa para assistir o Arena de hoje. Vai valer a pena. Por isso, baseado no nosso guia de estudos, que é o mistério da profecia, o tema de hoje é uma pergunta interessante. O que vem depois da morte? Boa pergunta, é ou não é? Fica ligado, fique atento, porque esse é o tema de hoje. Prepara o seu coração.
No ar, a Arena do Futuro. Um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves.
Falando então do conteúdo de hoje, o capítulo número 15, eu gostaria de apresentar a você algumas citações importantíssimas. Aqui, por exemplo, na página 247, nós temos uma citação que diz assim: a chave para entender o que a Bíblia ensina sobre a morte sobre a morte e a vida futura, está no livro de Gênesis, que descreve como tudo começou. Claro, para você saber esse assunto, começa lá em Gênesis, mas também tem que ir até o Apocalipse, porque no Apocalipse você encontra pérolas, textos que abrem o nosso entendimento. Veja essa agora na página 248, que diz assim: o fôlego da vida não é algo que vive independentemente do corpo. Captou? Fica ligado, porque são frases que já vão dando o norte para o nosso estudo de hoje. Existem outras citações importantíssimas nesse livro. Vamos mencionar uma agora que está na página 251. Diz assim: a morte é um sono inconsciente que durará até a manhã da ressurreição. Está aí, já está dado um recado bem direto, bem claro para você. Vamos ver aqui uma outra citação na página 254, que diz assim: a ideia da alma imortal está preparando o mundo para o último engano de Satanás. Uau, ouviu isso? Vou repetir. A ideia da alma imortal está preparando o mundo para o último engano de Satanás. Cuidado, hein? Vamos ver aqui se a gente pelo menos menciona mais alguma ideia aqui do nosso livro. Veja, por exemplo, aqui, uma pergunta bastante curiosa. O que aconteceu ao ladrão na cruz? Jesus garantiu a salvação dele naquela hora ou ele foi para o céu naquela hora? É uma boa pergunta, não é? Jesus disse: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso? Ou disse: em verdade te digo que hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso? O que diz a língua original e o que diz o contexto bíblico sobre a morte? Esse é o tema de hoje. Está maravilhoso, não está? Com certeza. Então eu vou guardar aqui o nosso manual de estudos e vou pegar aqui o livro dos livros, a Bíblia Sagrada, porque aqui dentro estão as respostas para todas estas questões. Preparado? Vamos lá então. Pegue a sua caneta, pegue um caderno, pegue o seu computador, o seu celular, mas sobretudo a Bíblia, para estudar comigo esse tema interessante para saber o que vem depois da morte. Para saber então esse assunto, nós vamos começar lendo o livro de Gênesis. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 7, para saber como foi que Deus criou o ser humano. Diz assim o texto: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Entendeu? Bom, é assim, ó, Deus fez o homem do pó da terra mais o fôlego de vida. E o resultado foi alma vivente. O homem passou a ser alma vivente. A expressão é clara, o homem passou a ser. Atenção para a palavra ser. A Bíblia não diz assim, o homem passou a ter. Não, o homem passou a ser alma vivente. Então, eu sou, você é, ele é. Nós somos. O ser humano é uma alma. O ser humano não tem uma alma. Vê se ficou claro para você. O texto diz, e o homem passou a ser alma vivente. Então, é assim, ó. Deus fez o homem do pó da terra, depois soprou nas narinas o fôlego de vida, fez assim, soprou o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Presta atenção que o homem não tem uma alma dentro dele, que o homem não tem um espírito dentro dele. O ser humano foi feito apenas de duas matérias, pó da terra mais fôlego de vida, e ponto. Entendeu? Então, quando a pessoa morre, só pode sair dela, do corpo dela, alguma coisa que Deus colocou. Não pode sair uma coisa que Deus não colocou. Não é óbvio? Com certeza é óbvio. Então, entre o pó da terra e o fôlego de vida, o que você acha que sai da pessoa quando ela morre? Sai o pó ou sai o fôlego? Sai o fôlego, é claro. A pessoa, quando morre, dá o último suspiro, não é verdade? O último suspiro. E sai o fôlego de vida e o corpo cai morto, porque aquilo é pó. Veio do pó e volta para o pó. No sepultamento ou no sistema de cremação, a pessoa volta a ser pó, exatamente como veio do pó. Está claro para você? Agora tem um detalhe muito curioso. Veja o que diz aqui Gênesis 3, versículo 9. Ou melhor, 3, não 9. 3, verso 19. Diz assim, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Pronto, sacramentou. Então é assim, o homem foi feito do pó, mais o fôlego de vida, é como se fosse uma conta. Pó da terra mais fôlego de vida é igual a alma vivente. Quando a pessoa morre, sai o fôlego, fica o corpo que é de carne e osso e que veio do pó e volta a ser pó, como era, como eu acabei de ler aqui em Gênesis 3, 19. Se o homem é alma vivente, se nós somos almas viventes, eu pergunto, alma morre ou não morre? O que você acha? Alma morre ou não? Bom, se você olhar para Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, você tem a resposta. Olha aqui, ó. Ezequiel 18, 4. Vamos ver se a alma morre ou não morre. 18, 4, de Ezequiel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A alma morre ou não morre? Lógico que morre. Por que a alma morre? Porque eu sou uma alma, você é uma alma, então nós morremos, lógico, então a alma morre. Entendeu? É o que diz Ezequiel 18, verso 4. O que foi que Deus disse, então, às duas primeiras almas viventes que ele criou? Ou seja, a Adão e Eva. O que foi que Deus disse? Vamos ver? Gênesis 2, versos 16 e 17. Diz assim, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então veja que Deus aqui mais uma vez confirma que a alma morre, porque Deus falou para as duas primeiras almas, Adão e Eva, no dia em que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Então a alma morre, conforme Deus havia mencionado. Agora vem uma pergunta, se a alma morre, quem foi que inventou a ideia de que a alma não morre? Quem criou essa filosofia, essa doutrina, essa ideia de que a alma não morre? Porque hoje quase todo mundo pensa que a alma não morre. Quem foi que inventou isso? Eu vou te mostrar. Abra sua Bíblia comigo e vamos ver quem foi que criou essa ideia de que a alma não morre. Gênesis 3, verso 4, diz assim: Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis? Ahá, entendeu ou não? Quem inventou isso aí foi a serpente. Essa é a doutrina da serpente. A serpente foi um instrumento nas mãos de Satanás. A serpente foi o primeiro médium, ou seja, um intermediário entre o diabo e o ser humano. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Deus havia dito, certamente morrerás. O diabo disse, certamente não morrerás. Entendeu? Deus disse, certamente morrerás. O diabo disse, certamente não morrerás. Agora, se você pensa que a pessoa morre e continua viva depois da morte, ó, a pessoa morre e continua viva depois, ou em alma, ou em espírito, ou de outra maneira, se a pessoa continua viva, então ela não morreu, uai. É ou não é? Não morreu? Se ela está viva, não morreu. Está no céu? Então não morreu. Está no purgatório? Então não morreu. Está onde? Então não morreu. E se a pessoa não morreu, a serpente tinha razão. E eu pergunto, a serpente tinha razão? O diabo tinha razão? Claro que não. Ele é o pai da mentira, é o enganador por excelência. Então o diabo inventou essa história de que a alma não morre. E as pessoas aderiram a essa ideia. E hoje, no mundo do cinema, no mundo das novelas, no mundo da música, no mundo da cultura, no mundo em geral, nas igrejas, nas religiões, há uma crença que está de acordo com a serpente. A crença da serpente, a doutrina da serpente é de que a alma não morre. Mas Deus disse, certamente morrerás. O diabo foi quem disse, certamente não morrerás. E tem mais. Se a pessoa morresse e continuasse viva, eu pergunto, para que ressurreição? Para que a volta de Jesus? Para quê? Não precisa, ó, Jesus não precisa voltar, os mortos não precisam ressuscitar, por quê? Porque a pessoa que morre já vai para um determinado lugar, vamos supor assim, como as pessoas creem lá fora, a pessoa que é boa, que é fiel, a pessoa honesta, a pessoa de bons princípios, segundo a crença popular, segundo a crença da serpente, a pessoa morre e vai para o céu. Uma pessoa má, ruim, ela morre e vai para o inferno. E uma pessoa mais ou menos, ela morre e vai para o purgatório. Ou vai para o mundo dos espíritos, ou reencarna depois. Então, se cada pessoa que morre ou que morresse fosse para o seu devido lugar, Jesus não precisaria voltar. Concorda comigo? Era só matar todo mundo, mata todo mundo, aí cada um que morre já vai para o seu lugar. O bom vai para o céu, o ruim vai para o inferno, o mais ou menos vai para o purgatório. Resolvido o problema. Mas e aí eu pergunto, e a volta de Jesus? E a ressurreição? Não existem? Você entende então que há uma contradição entre a doutrina da serpente e a doutrina da Bíblia? Uma tremenda contradição. Por isso é melhor ficar com a Bíblia. Por isso é melhor crer no que Deus disse. Porque o que Deus disse tem coerência, faz sentido. A pessoa quando morre, ela vai para o pó da terra e fica ali. Seja ela boa ou má, fiel ou infiel. Toda pessoa que morre vai para o pó da terra e fica lá esperando o dia da ressurreição. E de acordo com a Bíblia, haverá sim a ressurreição. Na volta de Cristo, os fiéis que já morreram ressuscitarão. E depois de 1000 anos, os infiéis, os ímpios, também ressuscitarão. Claro que cada um vai ressuscitar para receber a sua recompensa eterna. Os justos ressuscitarão na volta de Cristo para a vida eterna. E os ímpios ressuscitarão depois de 1000 anos para a condenação eterna. É o que diz a palavra de Deus. Aí faz sentido a volta de Cristo, faz sentido a ressurreição, faz sentido tudo que a Bíblia diz, encaixa. É como um quebra-cabeça que vai se encaixando. Por isso temos que estar atento a essas coisas. E a Bíblia fala muito mais sobre isso. Eu vou lhe mostrar. Fica ligado com a gente que eu vou lhe mostrar. Por exemplo, há um texto aqui no livro de Eclesiastes. Olha que texto. Eclesiastes, no capítulo 9, é um texto impactante, poderoso. No capítulo 9 de Eclesiastes, está bem aqui, capítulo 9, versículos 5 e 6. Olha que texto extraordinário. Eclesiastes 9, 5 e 6 diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Está aí. Você vê que a Bíblia é coerente? O texto de Eclesiastes está de acordo com o de Gênesis, que está de acordo com o Apocalipse, que está de acordo com o de Salmos, que está de acordo com a história de Lázaro, que está de acordo com o que aconteceu na cruz. Ou seja, há uma coerência. A Bíblia se completa, um versículo se completa com o outro. Agora, quando você tira um texto fora do contexto, você cria um pretexto, e você cria um problema, e você cria um choque. E esse choque, essa contradição, ela pode levar muita gente a perder a vida eterna, sabia disso? Então o texto bíblico é claro: os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Ou seja, a pessoa que morre não sabe nada, não tem consciência, não tem vida, não tem nada, está morta. Entendeu? Ela não está no céu, não está louvando a Deus, não está fazendo outra coisa, ela está morta. É isso que diz a Bíblia, o que diz Eclesiastes. Está claro? Agora, tem uma perguntinha para fazer para a senhora, para o senhor, para você que é evangélico, para você que é espírita, para você que é místico, para você que tem uma outra filosofia, quem sabe você que é católico ou você que é de outra denominação. A pergunta é a seguinte: a pessoa que morre pode aparecer de noite no quarto da família? Ou seja, morreu o marido, ele pode vir de noite lá falar com a sua mulher? Ou morreu a mulher, ela pode aparecer de noite? Ou a pessoa que morreu pode se manifestar num centro espírita? Pode um pai de santo, uma mãe de santo, pode incorporar alguém que já morreu? Bem, de acordo com a Bíblia, não. De acordo com a Bíblia, não. Porque o morto não sabe coisa nenhuma, ele está morto. Então, de acordo com a Bíblia, não. Mas o diabo é muito astuto. Sabe o que ele faz? Ele imita, ele se disfarça em forma da pessoa que morreu. E ele pode aparecer em alguns lugares como se fosse a pessoa para enganar a família. Então isso pode acontecer numa sessão espírita, dentro de uma casa. Tem muitos casos por aí. Só que a pessoa que vê, por não conhecer a Bíblia, acha que é o filho, que é o pai, que é a mãe, que é o marido, que é a esposa. Mas não é. É o inimigo que usa de disfarces para tentar manter a mentira contada no Jardim do Éden. A mentira foi: certamente não morrerás. E para manter essa mentira, tem que continuar mentindo e inventando coisas. Porque a pessoa mesmo que já morreu, ela não volta. Quer ver? Eu vou te mostrar na Bíblia esse texto. Vamos comigo para Jó. O livro de Jó responde essa questão. Jó capítulo 7, versos 9 e 10. Diz assim: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará à sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Pronto. Fim de papo. Acabou. É ou não é? O texto bíblico é claro. Você crê na Bíblia? Você crê na palavra de Deus? Muito bem, eu também creio. Então a Bíblia diz assim: aquele que morreu não volta, não aparece na sua casa, não conhece o lugar onde habitava, não sabe nada, o morto não sabe, ele não volta. Então, se o morto não volta, se a pessoa que morreu não aparece, quem é que aparece? Quem é que está por aí, se manifestando por aí? Quer ver? Vou te mostrar aqui, ó, na palavra. Tem coragem? Tem coragem de abrir a Bíblia? Vamos abrir a Bíblia. Vamos para 2 Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Olha que texto poderoso. 2 Coríntios 11, olha só, versos 13, 14 e 15. Segura essa, hein? Segura essa. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é muito, pois que os seus ministros se transformem em ministros de justiça e o fim deles será conforme as suas obras. Uau! O que você acha? É forte, não é? Claro, especialmente o verso 14, fala assim: o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Para quê? Para enganar as pessoas, que é a sua especialidade. Entendeu? Tá claro, irmão? Então, vamos crer na mortalidade da alma. Mortalidade, isto é, a alma morre. Eu sou alma, você é alma. Nós morremos. Agora, nós cremos na ressurreição. Entendeu? Nós cremos o que a Bíblia fala sobre a ressurreição. 1 Coríntios 15, João capítulo 11, Apocalipse 21. Nós cremos piamente na ressurreição. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, assim como ele ressuscitou Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e tantos outros, ele pode também ressuscitar todo aquele que nele crê. Não há dúvida quanto a isso. Agora, o detalhe é o seguinte: você e eu temos que estar preparados, temos que andar com Jesus em comunhão, porque essa comunhão com Jesus é que vai nos preparar para a vida eterna. Se você andar com Jesus, não se preocupe com a morte, porque um dia todos nós vamos morrer. A questão não é se vamos morrer ou não, a questão é se quando chegar a sua hora, se você vai estar preparado ou não. Porque se a pessoa morrer em Cristo, está com a salvação garantida. Agora, se morrer longe de Cristo, está perdido. Só que tanto o perdido quanto o salvo, ambos morrem e vão para a sepultura. Igualzinho, não muda nada. Sabe o que muda? É que quando Jesus voltar, somente os que morreram em Cristo ressuscitarão. E aqueles que morreram longe de Jesus ressuscitarão depois de 1000 anos. E aí é assim: os que ressuscitarem na volta de Cristo ressuscitarão perfeitos e serão levados para os céus. E os que ressuscitarem depois de 1000 anos ressuscitarão imperfeitos e serão condenados à morte eterna com fogo e enxofre. Tremendo isso, né? É isso aí. Acho que ficou claro para você. Só que a Bíblia não para por aí, não. Tem muitos textos que falam sobre esse assunto. Agora, o seguinte: diante desse entendimento todo, eu pergunto: na cruz, o ladrão na cruz, ele foi para o céu naquele dia ou Jesus garantiu sua salvação naquele dia? É só você analisar o contexto. Quer ver? Jesus morreu na sexta-feira, certo? Certo. Agora, vamos supor que Jesus tivesse falado para o ladrão assim: eu garanto a você que hoje mesmo, você vai estar no paraíso comigo. Se Jesus tivesse dito exatamente assim, Jesus teria mentido para ele. Porque Jesus não foi para o paraíso naquele dia. Jesus morreu na sexta, Jesus foi sepultado e só ressuscitou no domingo. Então teria uma contradição. Concorda comigo? Então o texto ali tem um erro de tradução para a língua portuguesa. Porque no original grego, o texto diz assim: em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Esse é o texto original. Entendeu? Então, Jesus garantiu a salvação para ele naquele dia. Mas esse camarada está morto esperando o dia da ressurreição. Esse é o contexto certo do texto e da história. É, meu amigo, pensa que é simples o negócio? O assunto da Bíblia é claríssimo, só que as pessoas fazem uma salada, um angu de caroço e depois não conseguem entender nada. Mas hoje você entendeu, certo? Tá claro? Se tiver claro, faz um joia assim. Faz um joia e diz: sim, pastor, finalmente ficou claro. Deus seja louvado. Agora tem uma coisa importante. O que Deus espera de nós que estamos hoje estudando a Bíblia? Você que está vendo o Arena, o que que Deus espera de você e de mim? É o seguinte, vem cá. Vamos sentar aqui na minha poltrona, no meu sofá, e vamos conversar um pouco mais sobre isso. Eu vou lhe mostrar mais um texto. Mais um texto sobre o tema. Pode chegar mais perto. O texto que eu vou te mostrar está no livro de Tiago. Tiago, capítulo 4. Opa, passou aqui. Tiago, capítulo 4. Olha só que texto. 4:14 diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Ouviu isso? Diz assim, você não sabe o que vai acontecer amanhã. O que é a sua vida? A sua vida é como uma neblina, um vapor que aparece hoje e desaparece amanhã. Entendeu? Por causa disso, a nossa decisão deve ser hoje. A nossa entrega deve ser hoje. Porque amanhã pode ser tarde demais. A nossa vida é muito curta, e nós somos muito frágeis e as coisas passam muito rapidamente. Por isso, eu quero convidar você a tomar uma decisão, a entregar sua vida a Jesus hoje. Hoje, estou falando com alguém que já bateu em tantas portas, que já foi em tantos lugares, que já tentou entender a Bíblia de várias maneiras e não entendeu. Estou falando com você que se afastou da igreja, se afastou dos caminhos de Deus, com você que está metido nos vícios, com você que tem lutado para ser feliz e não está conseguindo, você que já tentou de várias maneiras tomar uma decisão, mas não consegue. E você tem lutado com isso, no íntimo você quer, mas na verdade você não consegue. Então hoje eu quero convidar você a chegar mais perto, não apenas perto de nós, mas principalmente perto de Jesus. Hoje eu quero convidar você a criar coragem, a levantar essa cabeça, a tomar uma atitude, a tomar uma decisão. Hoje é o dia de você falar assim, quer saber? Eu vou entregar minha vida a Jesus, porque amanhã pode ser tarde demais. Hoje Deus está me chamando, hoje eu me entrego, hoje eu decido, hoje eu quero nascer de novo. Deus está chamando você, varão. Deus está chamando você, varoa. Deus está chamando você, meu amigo, minha amiga. Hoje é o dia de você tomar uma atitude de fé e entregar seu coração, sua vida a Cristo Jesus. Não deixe para depois, hoje é o dia. Eu tenho certeza que Deus vai fazer uma grande obra no seu coração, um milagre na sua vida. Amém? Você aceita? Se você aceita, levante a sua mão. E com a mão levantada, eu vou orar por você. E depois da oração, procure uma igreja adventista do sétimo dia. Faça-nos uma visita e nós vamos ajudar você na preparação para o batismo e para a volta de Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus, levantamos a nossa mão para dizer que nós te aceitamos, para dizer que nós queremos estar preparados, para dizer que nós nos entregamos completamente nas tuas mãos. Venha, Senhor, nesse momento, abençoe esta mulher, este homem, este jovem, esta pessoa que ora comigo, que levantou a mão, que quer recomeçar, que quer te servir, que quer se preparar para a vida eterna. Eu, como pastor, em nome de Jesus, te peço, abençoe esta pessoa, abençoe esta casa, abençoe esta família, salva esta pessoa, em nome de Cristo Jesus. Amém.
Você ouviu? A Arena do Futuro.